Esporte em todas as modalidades.
Esporte Total.
É meia-noite, tem coruja no telhado. Feche a mão, menino bom, para dormir sossegado.
É meia-noite, tem coruja no telhado. Feche a mão, menino bom, para dormir sossegado.
Ô, cigana.
Ô, cigana.
Venha ler a minha mão, meu destino ignorado. Quero a revelação no sobrenome. Você sabe como eu sem a figa digné, digné, diz o ditado popular.
Se matar o gato, mas vocês têm que matar.
É, estamos de volta com o Esporte Total desta segunda-feira, dia 29 de abril, com apoio cultural de Unimed, Super Minas Cap, José, Orlando Veículos, Frangonete, Guaxupé, Caute Clube e Overnight. Fala em Overnight, o Donácio tem um recadinho. Tudo bem, Donácio? Bom dia. Tem um recadinho da Overnight que vai ter aí um belo evento daqui uns dias, hein, Donácio?
É, bom dia, Sérgio. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes aí nessa segunda-feira recheada de notícias do esporte, não só da nossa cidade, como também do Brasileirão 2019. Então, vem aí a Overnight, quinta edição. Dia 18 de maio, a maior balada das antigas está de volta. O melhor do flashback com Ferreira Lu Produções. Overnight, a festa no Clube Guaxupé. Estrutura de som e luz, DJ Marcinho Páscoa, DJ William Michelin de Ribeirão Preto e atração ao vivo banda Parli 90 de São Paulo, tocando os melhores dos anos 80 e anos 90. Reserva de mesas pelo fone 35 992 09 5003.
Sérgio, quem não se lembra de Cuca Fresca, Hollywood e outros mais?
Imperdível. É imperdível, Overnight, dia 18, pessoal, grava bem aí, 18 de maio, aí Overnight, o show que a gente, né, a velha guarda tá esperando, né, porque o pessoal aí de, na faixa de 40, 35, 40, 50 anos, que curtiu muito essas músicas, mas o pessoal mais novo também gosta, viu, Donácio? Então, com certeza, casa cheia no Clube Guaxupé, dia 18 de maio.
A qualidade é tão grande que até os artistas de hoje regravam o sucesso dos anos 80 e 90. O Leandro é expert disso, ele tá balançando a cabeça, ele concorda, viu?
Com certeza. Vamos falar do Campeonato Municipal, que tem aí, né, seu formato diferente esse ano, com mata-mata, as equipes jogando duas partidas, e aquela que desempenhar melhor nos dois jogos passa para a próxima fase da competição. É um campeonato tipo a Copa do Brasil. E nós tivemos jogos aí no final de semana, onde a bola rolou no sábado e também no domingo. No sábado, a Sochupé e bola em jogo, um jogo diferente de dois tempos distintos, viu, Donato? No primeiro tempo, a equipe da Sochupé abriu 4-0, fazendo aí um placar até assustador e elástico, porque foi logo de início, já estava 2-0, o time do bola em jogo comandado pelo Pelezinho, jogadores jovens, jogadores que estão aí com promessas de logo estar em times maiores, tanto da nossa cidade como também da região, e acabaram com que o primeiro tempo ficou 4-0. Mas na segunda etapa, a situação não foi essa não, viu? Na segunda etapa, quem venceu foi o bola em jogo, que acabou vencendo por 4-1. Mas no placar aí agregado dos dois tempos, a Sochupé saiu com a vitória de 5-4, Donácio.
É, pra você ver que futebol é dentro de campo mesmo. Essa Sochupé é uma equipe muito qualificada, enfrentou bola em jogo, conforme você falou, um placar elástico aí no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, essa equipe aí treinada pelo Pelezinho, a garotada nova, um trabalho feito por ele aí na nossa cidade, e eles buscaram uma reação muito forte, por muito pouco, né, Sérgio? Muito pouco, não consegue um empate dentro dessa partida.
É,
uma partida de 9 gols.
9 gols. Os jogadores, na realidade, entraram um pouco afoitos, errando algumas coisas ali no setor defensivo, onde não podia errar. Sochupé aproveitou da situação, acabou fazendo aí 4 gols no primeiro tempo, mas depois o bola em jogo equilibrou a partida, e o placar de 5-4 mostra que vai ser uma partida equilibrada novamente no jogo de volta. Ainda no sábado, no campo do Mogiana, Unidos da Vila do Jardim América e Mogiana empataram em 1-1. E o Naná acabou fazendo gol de pênalti, saindo na frente da equipe do Unidos da Vila. Depois o Rodrigo empatou para a equipe do Mogiana. 1-1 placar desse jogo. As duas equipes voltam a se enfrentar aí para saber quem será que vai passar para a próxima fase. jogando ontem no Jardim Orminda, a equipe do JP não tomou conhecimento dos donos da bola e acabou vencendo pelo placar de 6-0. Donácio, essa partida a gente vê aí uma equipe forte do JP que venceu por 6-0, mas nada está perdido, porque o regulamento dessa competição diz o seguinte: se o bola em jogo agora vencer por 1-0, ele provoca os pênaltis dentro da próxima partida. Então o JP acabou vencendo por 6-0, mas tem que buscar aí pelo menos um empate no jogo de volta para estar classificado para a próxima fase.
Esse regulamento ele dá muita chance em cima do que foi o primeiro resultado, né? Conforme você disse, o JP conseguiu um placar elástico. Foi aí a equipe do JP, uma equipe que vem há muito tempo dentro do cenário do esporte amador da nossa cidade,
buscando,
na categoria adulto. Já chegou à final no campeonato anterior e é um forte candidato, sim, dentro dessa competição, e conseguiu um bom resultado. Agora, ainda tem muita chance, né? O adversário, conforme você falou, se ele reverter o quadro e vencer por 1-0, ainda terá a oportunidade de, na cobrança de pênaltis, o seu destino dentro da competição.
E no jogo que aconteceu no Carlos Costa Monteiro, as equipes do Recreio dos Bandeirantes e Sport Minas se enfrentaram, primeiro tempo 0-0, depois na segunda etapa o Recreio dos Bandeirantes acabou vencendo a forte equipe do Sport Minas por 1-0, e agora Donácio joga pelo empate no jogo de volta.
E foi no apagar das luzes, viu, Sérgio? No finalzinho da partida que eles conseguiram essa vitória, uma vitória importante, mas vamos ver, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte essa segunda partida. Promete, viu, Sérgio? Um jogo muito equilibrado.
Com certeza. Aí os jogos do Campeonato Municipal, nós teremos no próximo final de semana jogos de volta da primeira rodada, né? Onde nós vamos ter 3 partidas. A equipe do Guarani já se classificou devido ao WO acontecido pela equipe do Vasquinho, mas teremos 3 jogos aí que vai movimentar bastante também o próximo final de semana. E a gente, durante essa semana, vai dando maiores detalhes a respeito desta rodada que vai acontecer no sábado e domingo pelo Campeonato Municipal Adulto. Nós tivemos também o início do campeonato interno do Guaxupé Country Club, categorias de base, Donácio, sub-9, sub-12 e também sub-15.
Olha, Sérgio, foi uma grande festa que aconteceu lá no Guaxupé Country Club, por parte dos associados e também os familiares. Nós tivemos a abertura, muitas equipes, muitos garotos de base a partir aí do sub-9. O clube estava lotado, presença de pais, mães, avós. Inclusive, para mim, foi uma felicidade muito grande. Eu levei a minha mãe e a minha irmã também para acompanhar o netinho dela, o Otávio, que estava lá para fazer uma apresentação na categoria de base do Guaxupé Country Club. Foi uma tarde muito agradável. Nós tivemos aí a entrada das equipes, posteriormente o hino nacional, uma apresentação de dança por parte do pessoal da ginástica lá do Guaxupé Country Club, e também a partida aí da garotada até 5 anos. Então foi bacana. Foi muito movimentado e muito bacana tudo que aconteceu lá. E nós tivemos aí os resultados. Pelo sub-9 da primeira rodada, o Aquavinil empatou em 1-1 com o Boitecão. A segunda partida, a equipe do São João Supermercados venceu a equipe do Marquinhos por 3-0. E na terceira partida, o Curtume Guaxupé empatou em 0-0 com a equipe do Wizard. Já pela categoria sub-12, o Acabadouro de Couro Beltrão perdeu por 4-1. Para o Café Evoluto. E a equipe da Unimed acabou vencendo por 2-1 a equipe do Leite Fazenda Bela Vista, esses resultados da categoria sub-12. Pelo sub-15, nós tivemos aí a equipe do Quirino Móveis vencendo por 3-1 o Dude Shop, e a equipe da Sorveteria Sabor e Cor venceu por 5-0 a equipe do Guaxo Cabos. Repito, foi uma tarde muito agradável, muito movimentada, e nós tivemos aí os garotos mostrando seu futebol, não só aí para os associados, como também para os seus familiares.
Com certeza, as categorias de base do Guaxupé Country Club, comandado lá pelo Rodrigo Stampone de Guita, o Antônio Carlos Miguel Itabirito, Mauro Gil está sempre também passando por lá, o Dona Silva está fazendo um trabalho de arbitragem também lá no clube. Vários professores que estão dando suporte para essa garotada crescer, né? Ter aí uma educação esportiva muito, muito forte. Esses garotos vêm se mostrando aí que realmente estão aí no caminho certo, Donácio.
Com certeza, um belo trabalho. Amanhã a gente vai falar também a respeito do Guaxupé Country Club, que está disputando o Campeonato Regional de Categorias de Base. Eles jogaram em Nova Resende no último sábado. E amanhã nós traremos todos os detalhes aí desses resultados. Isso é muito importante, a gente fazer essa garotada estar praticando esporte e também disputando três pontos. Isso é muito importante, viu, Sérgio?
Com certeza. E, Donato, falando também em categorias de base, a gente fica contente de saber que o guaxupeano Conrado esteve na China com o sub-14 da equipe do Cruzeiro, onde sagraram-se campeões lá e mostraram aí todo o futebol das categorias de base do Cruzeiro. O Conrado, que com certeza vai ser um grande profissional, vai aí levar o nome da nossa cidade em breve, né, a gente espera isso. E parabéns aí ao Conrado, aos seus familiares e também à equipe cruzeirense, que acabou vencendo esse campeonato lá na China.
Ô Sérgio, a gente sabe da história desse garoto, é um sonho muito grande dele desde pequeno e da sua família também, para que ele conseguisse chegar a uma situação de estar num time de ponta do futebol brasileiro, mesmo que na categoria de base. Foram várias lutas, várias situações, e hoje a gente vê que ele está se dando bem, representando muito bem a cidade de Guaxupé numa equipe de ponta do nosso futebol. Esteve aí no exterior conseguindo o título, acabou fazendo gol na semifinal. Isso é muito bom, e a gente acompanha muito o histórico, a luta da família e muitas pessoas de Guaxupé que ajudaram o Conrado para chegar nessa situação que ele está hoje dentro do Cruzeiro. Por exemplo, nós tivemos pessoas aqui que ajudaram em termos de valores quando ele foi fazer o teste lá no Cruzeiro. Pessoas da nossa cidade que deram esse apoio financeiro, não só para ele, como também para a família. Nós tivemos aí o deputado federal Emílio Madeira, que cedeu a casa que ele tem lá em Belo Horizonte para que a mãe do Conrado e o Conrado pudessem ficar um ano lá, porque pela idade dele, ele não poderia, pelo regulamento, a estrutura que tem o Cruzeiro, quando ele foi para o Cruzeiro, ele não poderia ocupar as dependências da Toca da Raposa, da categoria de base, só a partir de 13 anos. Então ele teve esse apoio, não só aqui de pessoas da nossa cidade, como também a gente fala do Diguita, que trabalha com esse garoto há muito tempo, desde a época do SESI, depois no Guaxupé Country Club. Então, muito bacana. A gente vê que ele está galgando gradativamente, chegando numa situação muito boa, representando bem a nossa cidade. Tomara que esse garoto aí consiga vislumbrar aí um horizonte muito bom dentro da sua vida e também a sua família, que tem lutado muito em cima desse sonho, desse ideal.
Com certeza, é um orgulho aí para a cidade de Guaxupé, o Conrado defendendo, né, as cores do Cruzeiro, principalmente brilhando na equipe celeste. Olha, mandar um abraço aqui pro Zé Roberto e o Luizão Segurança, viu, do Planalto, sempre ouvindo o nosso Esporte Total também. O Harildo lá do Taboão, não perde um só programa, viu, o Carlos Alberto, conhecido Algodão, e o Josuel, pessoal aí ouvindo a 87.9, sempre com o Esporte Total, que vai fazer um bloco de apoio cultural rapidinho, e daqui a pouquinho nós estaremos de volta.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.